Queridos, há alguns anos tenho tido a oportunidade de falar em algumas datas especiais, seja na nossa igreja, seja em outras igrejas. Há alguns anos tenho tido até a graça de poder ter a minha mãe como espectadora, né? Alguns anos que temos conseguido essa graça de tê-la conosco no Dia das Mães. Mas seja qual for a razão pelo qual você está aqui hoje, seja pela alegria de ter uma mãe, pela alegria de poder ter mãe e celebrar esse dia com sua mãe, ou seja, pela dor, pela ausência, pela saudade de você não ter mãe. Talvez muitos de vocês sequer tenham tido uma mãe ou teve uma mãe, mas eu queria que te conduzir a um entendimento nobre, que independente de você ter mãe, independente de você não ter mãe, ter tido e agora não tem, ou se a sua mãe é uma flor que não se cheira, eu queria que você entendesse um pouco a despeito do Deus soberano na sua vida, um Deus que faz todas as coisas de uma forma tão graciosa por nós. E eu quero lembrar de você de alguns versos. O primeiro deles é: diz que se seu pai ou a sua mãe te abandonar, o teu Deus nunca te abandonará. O segundo texto que eu quero dizer para você é que todas as coisas contribuem. E em tudo devemos dar graças. Pastor, está pedindo para mim que eu dê graças por ter perdido a minha mãe? Não, não estou pedindo isso. Eu estou pedindo para que você dê graças, talvez, por quem a sua mãe ter sido. Porque o que você é hoje, devemos a Deus, mas devemos a pessoas especiais que Deus colocou pelo nosso caminho. Dentre elas, muitos de nós, a nossa mãe, o nosso pai, ou eventura alguém que Deus colocou neste encargo. E eu quero hoje, com muito temor e com muito tremor, trazer biblicamente. Eu ia dizer o exemplo de duas mães, mas eu quero dizer aqui, porque não dizer o exemplo de três, mas duas estarão juntos nesse exemplo. Uma, um exemplo negativo de mãe à luz da palavra, mas uma mãe de boa intenção. E quem aqui não conhece uma mãe de boa intenção? E ele também colocar aqui um exemplo de uma mãe, um exemplo positivo, segundo a palavra. E a partir daí iremos trabalhar o texto. O primeiro texto de hoje nós vamos trabalhar é o texto de Mateus, capítulo de número 20. Aos irmãos que nós estamos em estudo da escola bíblica dominical do livro de Josué. Então nós, em virtude da data de hoje, nós não tivemos escola dominical. Em nome de Jesus, com fé em Deus, retornaremos na próxima semana. E eu quero compartilhar aos irmãos que nesta quinta-feira tivemos uma reunião, particularmente para mim, né, irmãos? Muito edificante. Tivemos a primeira reunião de homens aqui na nossa igreja. Então você, homem, está aí convidado. Em breve estaremos marcando a nossa próxima reunião. Eu quero dizer aos irmãos que foi muito, muito, muito gostoso. Nós discutimos aqui, por assim dizer, o texto de Tito, abrimos o livro de Tito e falamos e aplicamos esse texto na realidade nossa como homem. Para mim foi um momento muito especial. Eu saí daqui fortalecido, eu saí daqui edificado na minha vida como homem, como esposo, como pai, né? Podemos aqui aprender com os exemplos dos irmãos, nos sentir realmente acalentados com os exemplos e com as experiências, desabafar as angústias, né? Por mais que você, mulher, diga assim, eu estou aqui à sua disposição, né? A gente, o exercício de ser homem é um ofício, para nós, homens, muito solitário. Então é importante termos pessoas, companheiros de caminhada, companheiros de caminhada. Mateus 20 diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe, dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara. Perdão, pois não? Mateus 20 ou 20? Então corta, volta. Eu nunca viajei para vocês, não? 20 e 20? Vocês estão lá no 1? Oh, Deus. As minhas barbas estão brancas. Essa semana eu cheguei no caixa eletrônico, pus o cartão, fui sacar um dinheiro. Eu pus o dedo na tela, eu fiquei um minuto parado. Aí eu liguei minha esposa e falei, qual que é a senha mesmo? Mateus 20, 20. Ok? Então vamos lá então. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe respondeu, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Eu queria que você deixasse de lado um pouco desse puritanismo, por assim dizer, de querer discordar, ou de querer debater, ou de querer questionar algumas passagens bíblicas. Talvez você diga assim, quem sou eu para debater com o texto? Mas vamos olhar apenas pela ótica de uma mãe. A mãe chegou diante do chefe e falou, ei, Silvio, vem cá, conversar com nós dois. Meus filhos ali, ó, dá uma posição e dá um cargo para ele, dá um título de honra. Olhando pela ótica humana, pela ótica de uma mãe que torce pelo sucesso dos seus filhos, uma mãe que torce pela honra dos seus filhos, tem alguma coisa de mal nesse pedido? Talvez vocês tenham se identificado com essa mãe, talvez você diria, eu no lugar dela faria a mesma coisa. Jesus é o cara, ele tem lugar cativo lá no céu e eu quero que meus filhos, né? Muitos de nós ainda falam assim, olha, eu passo a dificuldade, mas eu passo para que meus filhos tenham. Então isso é uma atitude nobre e natural de muitos pais. A gente fica sem, eu como arroz e feijão, mas aquele pedaço de carne eu dou para meus filhos. Na grande maioria, toda regra tem a sua exceção, é uma atitude normal, né? É uma atitude normal, a não ser pais, qualquer semelhança é mera coincidência, a não ser os pais que comem o sanduíche, olhando para o filho, torcendo para que ele não queira comer mais, para comer o restante. Quem é assim? Assim, você está comendo sanduíche, aí você fica olhando para o seu filho e fala assim, quer mais não? Torcendo para que ele diga, não quero, só para você pegar. Mas na grande maioria, a ordem natural é que não seja assim. Mas eu queria que vocês entendessem, e vamos comigo aqui no texto, nu e cru. O verso 20 nos apresenta uma mulher, que é esposa e que é mãe. Os seus filhos têm nome. Conhecemos que é João e Tiago. Interessante que os pais, o pai desses meninos, também tem nome, que é Zebedeu. Gente, esse homem deve ter sido alguém muito importante. Agora eu pergunto para vocês, e o nome dela? Não tem uma mulher sem nome, como tantas nos dias de hoje. Quantas de vocês não tem lutado, quantas de vocês não tem trabalhado, quantas de vocês não tem se esforçado e tem se sentido esquecidas? Quantas de vocês não tem se sentido invisível? Existem até filmes e livros da mulher invisível. Aqui está uma dessas célebres anônimas. Uma mulher que com toda a boa intenção, com toda a boa vontade do mundo, interpelou Jesus, chegou até Jesus para fazer um pedido solene que aos olhos humanos nós não vemos nada de mal. Senhor, meus filhos são tão bonitos, tem cara de joelho, mas é tão bonito para a mãe. Eu te peço que quando o Senhor chegar no teu reino, um na direita e o outro na esquerda, que tenham posição de destaque, que sejam célebres. Ou seja, eu quero ter motivo pelo qual eu orgulhar dos meus filhos. A resposta de Jesus, talvez aos seus olhos, seja, pô, Jesus, você é muito severo, muito seco. Jesus nunca foi de meias palavras. Ele sempre vai direto ao ponto. Você não sabe o que você está pedindo. É verdade que existem lugares, tanto à minha direita quanto à minha esquerda, mas não cabe a mim. Esses lugares já estão reservados. Segundo a revelação do livro de Apocalipse, no céu existe um trono. E na direita de Jesus existe 12, e na outra de esquerda existe mais 12, se eu não me engano. São 24 tronos que estão ali. Não cabia àquela mulher determinar quem se assentasse em cada um deles. Mas o pedido dela é algo que exemplifica muitos de vocês, mães. E eu gostaria de abranger este conceito, muitos de vocês também pais, no sentido de não apenas uma mulher, mãe, genitora, aquela que deu leite, aquela que deu colo, aquela que, né, que gerou, aquela que... Não, mas no sentido de que é aquela pelo qual Deus designou para que cuidasse de uma criança. Há muita boa vontade e muito pouco esclarecimento bíblico na vida da mulher de Zebedeu. Ela pediu algo que aos seus olhos, aos meus olhos, poderia ser algo simples. Mas, por trás de muita boa vontade, não podemos justificá-lo pela falta de esclarecimento da palavra que essa mulher tinha. Essa mulher amou seus filhos, amou os seus filhos, o amor pelos seus filhos motivou ir até Cristo, mas ela não tinha a capacidade de discernimento do que ela estava fazendo. Tanto que Jesus resolve a situação dizendo: não cabe a mim nem a você. Aquele lugar já está preparado, já está reservado para aqueles o qual o Pai designou. Quantas de nós, homens, pais, principalmente nesse dia de hoje, você, mãe, quantas de vocês, movidas pelo amor, e pelo amor supremo, maravilhoso, digno de ser comparado ao amor de Deus, não faz, não fez as maiores atrocidades querendo preservar o seu filho? A palavra de Deus chega a dizer no livro de Provérbios que aquele que esconde a vara traz muitos danos aos seus filhos. Quantos de nós, no querer amar, no querer cobrir, não conseguem enxergar os defeitos dos nossos próprios filhos? Muitas de vocês defendem os seus filhos até a última circunstância. Fica contra o pastor, fica contra o líder, fica contra o professor, fica contra Deus e o mundo. Em casa as coisas eram um pouco o contrário. Eu acho que chegasse lá e falasse assim, né? Dona Nina, eu vou te contar, você nem vai acreditar, o oração fez isso, eu não acredito. A coisa era meio inversa. A coisa era meio inversa, não acredito. Mas eu queria que eu e você, como pais, como mães, cristãos, entendêssemos que a razão pelo qual nos move cuidar dos nossos filhos deve, em nome de Jesus, cada dia ter mais peso o que a palavra de Deus fala, em detrimento àquilo que talvez eu ache, você ache. É o que a palavra de Deus acha. Essa semana eu tive um embate muito forte com minha filha, e eu disse para ela a seguinte frase: eu preciso ensinar você a obedecer os seus pais, porque se você não obedecer os seus pais que você vê, você nunca vai obedecer a Deus que você não vê. Porque a primeira autoridade imediata na sua vida somos nós, eu e sua mãe. E se você não tiver o temor de obedecer a nós, que você está vendo, que somos seus pais, você nunca vai querer obedecer a Deus e a sua palavra. Forte, não? Quinta-feira, nós aqui na reunião de ontem falamos muito sobre, discutimos muito a respeito de respeito, né? Então eu quero compartilhar com vocês em tom de desafio para cada um de nós como igreja. Eu disse que daria um exemplo de mulher, eu não gostei à luz da Bíblia, né? Não gostei, seria um termo muito arrogante. Que nós compreendemos que seja um exemplo negativo à luz da Bíblia, eu disse que daria um exemplo positivo, não é isso? Venha comigo então, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5. Enquanto você procura, eu queria falar a respeito um pouco desse homem, desse jovem, chamado Timóteo. Me corrijam aí os irmãos, se eu não me engano, Timóteo foi bispo na cidade de Éfeso, se eu não me engano. Um dos grandes e célebres discípulos de Paulo. As cartas de Paulo a Timóteo são de uma riqueza pastoral tremenda. Tremenda. Algumas frases do tipo, ninguém despreze a tua mocidade. Né? Aquilo que ensinei a você, ensina homens. Então, essas cartas e o relacionamento de Paulo com Timóteo é de uma intimidade, de um discipulado, que este relacionamento ficou como um exemplo de discipulado e de apacentamento pastoral da pessoa de Paulo com a pessoa de Timóteo. Aí talvez você imagina, Timóteo aprendeu a respeito de Jesus com Paulo. Timóteo aprendeu a respeito de Jesus com algum discípulo. Mas olha só o que está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 4 e 5. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loite, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse homem aprendeu da fé através de duas mulheres. Primeiro da sua avó, Loite, e depois de sua mãe, Eunice. E eu quero te fazer uma pergunta, homem de Deus, mulher de Deus. Eu também fazendo propaganda da nossa reunião de homens, foi algo que ficou muito claro aqui na quinta-feira, porque muitos de nós transferem a responsabilidade de educar para a escola, quando a responsabilidade de dar educação é da família, entendendo que a responsabilidade da escola é de dar escolarização, como diz Mário Cortella, e conhecimento, e transferimos a responsabilidade para a igreja de catequizar os nossos filhos. Sendo que tanto a responsabilidade, falei um termo talvez para você, católico, né? Não, é da doutrina, ensinar a luz da palavra, chama catequizar. Entendemos que a responsabilidade é da igreja. A igreja precisa ensinar. Vamos levar o filho para a igreja para aprender a respeitar a Bíblia. Querido, o seu filho vem para a igreja para ter comunhão com a igreja tanto quanto você. O lugar do seu filho aprender a respeito de Deus é na sua casa, com você. E aí talvez você fale, ai pastor, eu sou uma pessoa sozinha, eu ando sozinho, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém que me ajude. Nós não vimos aqui Paulo falando que Timóteo tinha um exemplo do seu pai, mas está dizendo que aqui ele tinha um exemplo vivo da sua mãe, da sua avó. Entendemos que a instituição família, padrão do qual nós idealizamos, entendemos que é correta, é o pai, a mãe e a família, mas na ausência de um, você precisa segurar o cajado, homem de Deus, você precisa segurar o cajado, mulher de Deus, o cajado de instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar. Porque se você ensinar os seus filhos no caminho, quando ele ficar mais velho, ele não desviará dele. Não é responsabilidade da escola educar, tanto quanto não é responsabilidade da igreja catequizar. É uma responsabilidade inerente à família, à instituição família, ao seio familiar. E neste sentido, eu quero, em nome de Jesus, bendizer a Deus por você, mãe. Porque na ausência
Obrigado, os irmãos não me deixam desidratado. Aleluia.
Na ausência de muitos pais de segurar o bastão do sacerdócio, você tem segurado. Eu quero aqui incentivar você a não desanimar, a não desistir, a não esmorecer. A palavra de Deus diz que se você, mulher que é crente, consente em casar, em estar casada com um homem que não é crente, permaneça casada. Doravante os seus filhos seriam gentios, mas agora são santos do Senhor, por causa da luz e da fé que existe dentro de você. O trabalho de ser mãe não é fácil. O trabalho de ser pai não é fácil. Agora nós estamos inseridos num contexto de fé, de cristianismo. E então você precisa entender que você não precisa apenas lutar na sua filha para dar uma condição financeira boa. Você não precisa trabalhar apenas para dar comida e moradia para o seu filho. Você não precisa trabalhar apenas para dar roupa para o seu filho. Você precisa entender que o Senhor tem confiado em você, mãe. O Senhor tem confiado em você, pai, para instruir os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Quando nós olhamos essas crianças aqui na frente, é responsabilidade nossa como família, como igreja, como pai, como mãe, alcançar o coração desses pequeninos. Fazer com que Jesus alcance o coração desses pequeninos. Nas minhas reuniões no início do ano com os Ministérios Pais e Filhos e Ministérios Juniores, eu apresentei uma triste e real estatística, mas também uma estatística muito motivadora para nós. Você sabia que se você apresentar o Evangelho para o seu filho da idade de 5 anos, até 5 anos de idade, de cada 100 crianças que conhecem a Jesus, 85 permanecem em Cristo? 85% das crianças até 5 anos que conhecem a Cristo permanecem em Cristo. Permanecem em Cristo. Eu andei por muitos caminhos na vida dos quais não me alegro. Mas eu me recordo até hoje que tinha 5 para 6 anos de idade, que minha mãe nos arrumava e mandávamos para a escola dominical na igreja Luz para os Pobres na Fama. Ali me faziam cantar a música de Abraão até o final. Mas íamos lá, ouvimos o Senhor, a semente estava sendo plantada. Mãe, você é um ser tão especial, escolhido por Deus. Mas se você conseguir dar comida para o seu filho, se você conseguir dar roupa para o seu filho, se você conseguir dar estudo para o seu filho, se você conseguir dar as melhores instruções, mas se você não conseguir dar Jesus para o seu filho, você pode estar construindo um monstro neste mundo. Você pode estar construindo uma pessoa que tem tudo e ainda assim se torna a pessoa mais miserável deste mundo. Agora você pode ter sido uma pessoa pobre, dos quais você não tem tido condições de dar roupa de marca, você não tem tido condições de dar comida, nem estudo, mas se você conseguiu transmitir para o seu filho uma fé genuína, uma fé verdadeira, pautada na palavra, ensinando o seu filho a temer a Deus, a ter medo, não medo, mas de respeito, ensinando o seu filho a abrir o livro, a Bíblia Sagrada, ensinando para ele que aquilo ali é o caminho e a verdade e a vida, que apesar das circunstâncias que o seu filho venha a passar neste mundo, que ele encontrará em Deus um amigo fiel, um amigo verdadeiro do qual ele pode se amparar. O seu filho pode passar as maiores dificuldades, mas ainda assim no seu coração a luz de Jesus irá brilhar. E ele poderá ser a diferença onde quer que ele vá. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque sei muitos sacrifícios e muitas vezes abriu mão de sonhos, abriu mão de muitas coisas
para que nós pudéssemos ter o mínimo, o mínimo. E sabendo que, por mais que nós tenhamos, tivemos o mínimo, foi o melhor que os meus pais puderam nos dar. Mas ainda assim, eu desafio você a entender que existe um caminho sobremodo excelente. E orarmos para Timóteo, ver que homem maravilhoso Timóteo se tornou. Um homem que tinha enfermidades. Paulo relata que Timóteo tinha graves enfermidades estomacais. Um homem que foi um líder maravilhoso na história cristã. Um homem que Deus usou, um homem com uma capacidade de doutrinamento e de discipulado fantástico. Por mais que Timóteo tenha sido aperfeiçoado com Paulo ou com aqueles que se cercavam, Timóteo aprendeu a servir a Deus e aprendeu a amar a Deus com a sua avó, Lloyd, e com a sua mãe, Eunice. Ensine os seus filhos a amar pessoas e a usar as coisas. Ensine os seus filhos os valores e os ideais do cristianismo. Invista tempo orando com seus filhos. Invista tempo lendo a Bíblia com seus filhos. Invista tempo conquistando com seus filhos na oração. Mãe, pai, me dá isso. Vamos orar por isso, meu filho. Proporcione tempo com seus filhos orando em favor disso. E quando ele conseguir, atribui a Deus a conquista. Ensina o seu filho que Deus responde orações. Mostre para ele, permita que o seu filho te veja orando. Permita que o seu filho te veja ler a Bíblia. Permita que o seu filho te veja errar. Mas também permita que o seu filho te veja, acima de tudo, se arrepender e voltar atrás. Porque de pessoas orgulhosas o mundo está, desculpa, torrado. Aleluia, glória a Deus. Permita que o seu filho te veja retroceder. Porque o dia que falar assim, ah, seu pai fala, não, meu pai e minha mãe errava, mas eles me ensinaram, acima de tudo, a quando errar não jogar fora, mas a consertar as coisas. Vocês viram que papel, ao mesmo tempo, instigante, maravilhoso, mas de tremenda responsabilidade, que você, mãe, tem, que nós temos, à luz da palavra. Oh, como será maravilhoso se nós saímos aqui, este pequeno grupo de irmãos, saímos aqui conscientes daquilo que nós discutimos na quinta-feira, mais uma vez propaganda, na nossa reunião de homens. Que a responsabilidade da escola é de dar escolarização e conhecimento. E a responsabilidade da igreja é de cuidar, de congregar, de estar juntos. Mas que cabe à família a responsabilidade de educar e de catequizar as nossas crianças. Que quando nós pegarmos esse cajado juntos e instruirmos os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar, então nós podemos crer que o amanhã será melhor. Porque esse mundo mau não será capaz de entrar no coração dos nossos filhos, porque o coração dos nossos filhos estará ocupado pela luz de Jesus. Eu quero bendizer essas duas mães, Lloyd e Eunice. Mães dos quais o pai não é citado. A princípio, neste texto, não se fala do pai de Timóteo. Mas mães, mãe e avó, que não negligenciaram a oportunidade de transmitir a seu filho Timóteo a fé. Paulo diz, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Mulheres de Deus, mulheres que ensinaram o seu filho, o seu neto, a servir a Deus.
Ensine o seu filho a ganhar dinheiro, sim. Ensine o seu filho a ler, sim. Ensine o seu filho a ter caráter, sim. Trabalhe de sol a sol para dar uma vida digna e boa para os seus filhos, sim. Mas nunca se esqueça do principal encargo que você tem como pai e como mãe, de instruir o seu filho a despeito do caminho com C maiúsculo, que é Jesus. Que Deus nos tenha misericórdia de nós. Que você, mulher, cada um de vocês, possam olhar para Lloyd e olhar para Eunice, e o ânimo de vocês serem restauradas. Não desanimem. Se vocês não têm um companheiro que ombreia com vocês, não desanimem. Se vocês não têm estímulo, reconhecimento, não desanimem. O trabalho de vocês, mandei este texto recentemente para você via rede social, o trabalho de vocês não é em vão, não desanime. Se a sociedade, se as circunstâncias não trabalham a favor, mulher, mãe, nessa noite, não desanime. Invista tempo de qualidade no seu filho. Invista tempo oportuno no seu filho. Sente com ele. Ore com ele. Leia a Bíblia com ele. Se o seu companheiro, se a pessoa que está com você, seu esposo, seu cônjuge, não faz isso, não use isso como pretexto para não fazer com seus filhos. Invista na vida espiritual do seu filho. Invista na vida espiritual. Mães, continuem orando pelos seus filhos. Ore incansavelmente. Ore incansavelmente pelos seus filhos. A luta espiritual é terrível na vida deles. Ore incansavelmente. E saiba que nenhuma das suas orações estão ocultas diante do Senhor. Nenhuma. O Deus que você serve é fiel para recompensar todo o seu investimento, todo o seu trabalho na vida do seu filho. Todo. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nós temos hoje dois exemplos de mães. Um, aquele que à luz da palavra entendemos como sendo um exemplo negativo. Quem era ele? Quem era ela, perdão? A mulher sem nome. A mulher invisível. A mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e mãe de João. Uma mulher que chegou até Jesus e fez um pedido solene. Falou: Senhor, eu quero que o Senhor ponha uma estrelinha dourada nos meus filhos. Mas Jesus disse para aquela mulher: você não sabe o que você está pedindo. O entendimento da mensagem de hoje se dá aqui. Muitos de nós, muitos de vocês, mães, movidas por um amor maternal, estão instruindo seus filhos, estão relacionando com seus filhos contra a palavra de Deus e com o motivo e o argumento de amor e de cuidado, na verdade, estão afastando seus filhos de Jesus. Cuidado! Em nome do amor, muitas coisas erradas são feitas. E acima do seu sentimento, mãe, a palavra de Deus precisa ter significado, peso nas suas decisões, significado e importância nas suas escolhas. Aquela mulher fez um pedido que aos olhos humanos não tinha nada de errado, mas ela não tinha discernimento do que estava pedindo para Deus. Acima de tudo, você como cristã, acima daquilo que, que faça seu filho feliz, você precisa desejar aquilo que faça Deus feliz com seu filho. É uma diferença gigantesca. Acima da felicidade do seu filho, mãe, você deve prezar para que Deus possa dizer para o seu filho o que ele disse para Jesus: está aí meu filho, em quem me agrada, em quem me contento, em quem me satisfaço. Ou seja, eu não quero que a minha filha e que meu filho sejam realizados a todo custo. Eu quero que, acima de tudo, eles se tornam pessoas nos quais Deus se alegra na vida deles. E eu sei que isso só vai depender
de um relacionamento que eles possam ter com Deus. Os meus filhos não podem servir a Deus por mim. Eles precisam ter vida com o Senhor. Então eu preciso ensinar os meus filhos a caminhar com Jesus. Não caminhando por eles. Não poupando eles de viver. Muitos de vocês conhecem essa frase, compartilho o texto de Paul Washer, que diz assim: muitos de nós quer dar para os nossos filhos aquilo que nós nunca tivemos. Vocês, mães, muitos de vocês têm esse desejo. Trabalho de sol a sol, culto de casa, trabalho fora, porque eu quero dar para a minha filha, para o meu filho, aquilo que eu nunca tive. Isso é um dos sentimentos mais egoístas que eu já vi. Que isso, pastor? Ou seja, você não se realizou na sua infância e quer se realizar na vida do seu filho e não deixa ele viver a vida dele. Você não quer dar nada para o seu filho, você quer se realizar nele. Ou seja, aquilo que você nunca teve fez de você quem você é hoje. Então, em vez de você querer dar para o seu filho aquilo que você nunca teve, dê você para o seu filho. O seu filho não precisa ter o que você nunca teve, ele precisa ter você do lado dele, da sua presença, do seu amor, da sua companhia, da sua fé. E nós vemos aqui um exemplo de duas mães positivas à luz da palavra, mães de um homem célebre chamado Timóteo. Uma avó chamada Lloyd e uma mãe chamada Eunice, que ensinaram os seus filhos, o seu filho, o seu neto, a ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Que possamos então aprender como não comportar com a mulher de Zebedeu e como agir com a mãe Eunice e com a avó Lloyd de Timóteo. E possamos entender que acima daquilo que nós, das frustrações que nós vivemos no passado, hoje nós estamos debaixo de uma nova luz, que é a luz de Cristo, que brilha dentro de nós. E eu